convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse terceiro domingo do Advento é perpassada pelo tema da alegria. Como eu disse, já na antífona, nós não a recitamos porque temos o canto de entrada, mas aqui também falamos da alegria, já na preparação para a missa, né? Já dá um tom. Nesse ano C, esse versículo que compõe a antífona dessa missa do terceiro domingo do Advento, por coincidência, ele aparece porque está na segunda leitura, que é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nos outros anos, a segunda leitura é outra. Nós temos então esse tema de abertura da alegria. Ouvimos a primeira leitura tirada do livro do profeta Sofonias, que também fala de alegria. Canta, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel, e por aí vai, né? Convidando a essa grande gratidão para com Deus, que vem em socorro do seu povo e o restabelece, o reergue, o povo que experimenta a amargura, o exílio da desolação. O salmo hoje é tirado, não do saltério, mas é do livro de Isaías. É um trecho de Isaías que também fala da alegria de Sião, de Israel, de Jerusalém. A segunda leitura é da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo está preso, mas escreve aos Filipenses e ele dá o tom da liturgia. Alegrai-vos! Alegrai-vos sempre no Senhor! Repito, alegrai-vos! É interessante, um homem que está preso, ele convida a alegria. É claro que essa alegria, então, que perpassa essa liturgia do terceiro domingo do Advento, não é uma alegria qualquer, não é uma alegria espalhafatosa, feita de gargalhadas, ou uma alegria superficial, de festas, de quem está bem de saúde, de quem tem sucesso, êxito, enfim, de quem está numa vida boa. Não é esse tipo de alegria. É uma alegria que vem do alto, é uma alegria que procede de Deus, é uma alegria que é um dos frutos do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nós lemos, Paulo faz uma lista daquelas que são as obras da carne, os nossos instintos egoístas, e contrapõe a essa lista os frutos do Espírito, carta aos Gálatas, capítulo 5. E quando ele vai enumerar os frutos do Espírito, ele começa naturalmente pelo amor. Em seguida, ele fala da alegria. Ele continua: paz, bondade, paciência, temperança, enfim. Mas ele começa justamente com o amor e logo depois a alegria. Então é desta alegria que nós estamos falando e celebrando nessa liturgia. É uma alegria de quem experimenta o Senhor que vem, não simplesmente como juiz que vem julgar e condenar, mas como a misericórdia que se compadece da fragilidade do ser humano. Esses dias me mandaram uma obra de arte de uma religiosa norte-americana, obra moderna, muito significativa, né? Porque são três os personagens bíblicos, eu já disse, que nos ajudam a viver na espiritualidade desse tempo: o profeta Isaías, que fala sempre do Messias, que vem, né? Do Emmanuel, de Deus conosco; João Batista, o precursor, muito presente na liturgia do domingo passado, na liturgia de hoje; e a Virgem Maria, que nós celebramos no dia da Imaculada Conceição, e no próximo domingo, 4, ela estará também bastante presente na liturgia. E nessa obra feita por essa religiosa, ela coloca, né, talvez seja mais apropriado no próximo domingo, mas vai lá, já vai de uma vez, porque eu estou usando para o tema da alegria, coloca as duas mulheres, né? A Patrícia, os padres da igreja já falavam isso, chamava a atenção, que Ave é a inversão do nome de Eva. Então mostra as duas figuras, duas mulheres encontrando. É uma religiosa que faz esse desenho, né, bonito, né? E nessa imagem, Maria está grávida, e então ao invés do encontro de Maria com Isabel, encontro de Maria com Eva, né? E ela está com a maçã, né, na mão assim, mas numa postura de quem se sente, né, tristecida pelo que aconteceu e tudo mais. E Maria, diante dela, que é a sem pecado, sem nenhuma prepotência, pega a mão de Eva e traz a mão de Eva até o seu ventre. Ela está grávida de Jesus. Então é uma Maria que se compadece, é uma Maria que aproxima Eva de si mesma e do seu filho, mostrando que aquele fato representado ali, que é a maçã, não é o fato definitivo, né, mas que existe da parte de Deus esse gesto salvífico, e este é definitivo. Então veja, a alegria que eu estou usando aqui no caso agora, sem comentar mais o desenho, eu estou usando para falar do motivo dessa alegria. É a alegria daqueles que estão convictos de que Deus é por nós, de que Ele é vizinho, próximo de nós em qualquer situação da vida. Não há absolutamente nada que possa nos afastar de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus, naturalmente, é o pecado. Nós mesmos cometemos. Mas mesmo na situação do pecado, quando nós nos voltamos para Deus, confiando na sua misericórdia, Ele está próximo de nós. Ele está próximo de nós. Como diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há proporção entre aquilo que é a herança de Adão, né, e aquilo que Cristo alcançou para a humanidade. Paulo gosta de fazer essas comparações entre Adão e Cristo, né? Essa antítese, né? E mostrando que onde abundou o pecado, a herança de Adão, superabundou a graça. Não há uma proporção, né? Há uma superabundância. Então essa é a alegria nossa nesse terceiro domingo do Advento. O cristão deve ser alguém que vive nessa alegria porque sabe que vive na presença do Senhor. Quer crescer sempre mais na comunhão com esse Senhor que está conosco em qualquer situação. Então, o cristão, ele se torna também um embaixador da alegria nesse mundo. Vocês já perceberam que essa é uma constante do magistério do Papa Francisco? Ele sempre tem chamado a nossa atenção para a alegria do Evangelho. O seu documento programático, que é a Evangelii Gaudium, uma alegria do Evangelho, está falando dessa alegria. Não vamos deixar que nos roubem a alegria, não vamos deixar que nos roubem a esperança, né? Então o cristão verdadeiro é aquele que tem essa paz tem que saber estar com o Senhor está conosco. Não porque nós somos bons e perfeitos, não é isso não. Porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é compaixão, porque Ele é misericórdia. E é esse o anúncio também que nós comunicamos no mundo. Então, onde existe um cristão, um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, nós deveríamos ser portadores da alegria. São bons anos de consciência para nós. Será que nós somos portadores da alegria? Na nossa casa, no nosso trabalho, nos ambientes que nós frequentamos, será que as pessoas, assim, quando veem a gente, nossos gestos, nossas palavras, nossa postura diante da vida, elas recebem um anúncio de uma boa nova? Porque é isso, e aí é que nós somos missionários, por causa da experiência nossa do encontro com o Senhor. Isso não é coisa assim, só que eu estou falando assim, porque fica bonito, não. São Paulo, é só vocês ouvirem essa leitura direitinho. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, que a vossa bondade seja conhecida por todos. Está lá no texto, bom. Então a alegria nossa é de estar sendo bons, porque o Senhor é bom. E essa bondade nossa deve ser conhecida dos outros. Então nós temos que ser embaixadores da alegria. Se nós, pessoalmente, e nossas comunidades não comunicam alegria, é uma coisa errada conosco, no nosso discipulado, na nossa experiência de Deus, né? Um santo Cristo é um Cristo santo, né? Nós somos chamados à santidade testemunhando a alegria cristã, uma alegria que é muito própria desse tempo do Advento. O tempo do Advento, eu não chamei tanta atenção para isso nos domingos passados, é o tempo da esperança, né? Falei até das virtudes teologais, e falei que a virtude teologal que fica mais em evidência no tempo do Advento é a virtude da esperança. Então nós devemos viver na alegria da esperança. Essa experiência nós podemos fazer, por exemplo, fazendo. Quando nós estamos esperando, seja uma pessoa querida que está para chegar, seja um evento, uma festa, nós não nos sentimos alegres? Nós nos preparamos e sentimos aquela preparação, aquela ansiedade. E às vezes, até quando acontece o evento, a gente fica até assim um pouco frustrado, porque esse evento ou esse encontro fica aquém das nossas expectativas. Porque toda a realização histórica é limitada e a nossa sede de infinito é muito maior. Então, qual é a característica do cristão? É viver a alegria da esperança e não esperar a alegria nesse mundo. Nós não visamos a alegria direta nesse mundo. Isso aí é um pouco dessa sociedade superficial que tenta nos enganar, nos fazendo consumidores, para nos dar uma alegria falsa, que leva depois a um vazio, né? Então achamos que fazendo uma festa, desculpe a expressão, mas se vocês vão entender bem, isso acontece. Enchendo a cara, comendo, bebendo, né, dançando, fazendo barulho, está satisfeito aqui. Não. É grande ilusão, grande frustração, grande vazio que se segue. O que vai nos trazer a verdadeira alegria é viver na presença do Senhor, espalhando no mundo a bondade e cultivando permanentemente essa expectativa, essa esperança do encontro com o Senhor. Começa aqui, já na história, e que será pleno na casa do Pai. Deus que nos visita. Então, essa é a alegria própria deste domingo, do Advento, que deve marcar a nossa vida. Uma alegria de quem descobriu o tesouro escondido no campo. Por isso é capaz de trocar tudo mais para ter esse tesouro. De quem descobriu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E descobriu que Jesus veio nos trazer a vida, e a vida em abundância, a vida em plenitude, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Né? Então, esta é a alegria própria. No Evangelho de hoje, nós vemos então essa figura de João Batista. Podemos imaginar, então, as multidões, diz o Evangelho, vinham até João, impressionadas com a figura de João, homem austero, vestes diferentes, alimentação, né, frugal, vida de penitente e pregação de conversão. Vem para receber o batismo de João. E fazem a pergunta que muitos de nós fazemos muitas vezes. e que a pessoa religiosa faça. O que devemos fazer? Nós não somos tão práticos, às vezes. Perguntamos, tá bom, padre, o que a gente deve fazer? Perguntaram para João, o que devemos fazer? As multidões. Portanto, resposta para todos nós. Pergunta para todos nós. O que João respondeu? Ele respondeu com muita clareza, na linha da solidariedade. Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. E faça o mesmo com a comida. Olha, não tem jeito de distorcer essa frase aqui. Ela é clara. Ela é evidente. Não tem ideologia capaz de mexer nisso aí, não. João é direto. Né? Perguntaram para ele, o que nós devemos fazer? Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. E faça o mesmo com a comida. Ou seja, não há como receber o Senhor e o seu Evangelho sem solidariedade. Não há como receber o Senhor e o seu Evangelho sem partilha do que somos e do que temos. Hoje foi o encerramento da novena de Natal do setor. Muitos de vocês devem ter feito a novena. Vocês lembram? Podem lembrar dos dias da novena, fato da vinda. Por exemplo, vou citar só um fato da vida que impressiona, não é? Aquela casa em que havia uma senhora com um filho deficiente, pobre, e ela vivia também de doação, de partilha. E essa senhora, então, ali, preparou o almoço para ela e para o seu filho deficiente, e chegam na sua casa com fome, um cego e um guia do cego, pedindo uma coisa para comer. E essa senhora já tinha o que ela tinha preparado. Ela então entrega para ele, para vocês estão com fome, então eu tenho isso que eu preparei para mim e meu filho, vocês comem e depois eu vou pedir um vizinho, alguma coisa para nós. E eles foram comer e ela ficou lá do lado de fora pensando aonde que ela ia bater, como é que ela ia fazer, né? Quando ela voltou, ela agradeceu, foi embora e quando ela entrou de novo, para espanto dela, né, a comida, as vasilhas estavam cheias. E ela olhou e foi, perguntou para o vizinho. Nenhum vizinho viu esse cego guia chegando. Nenhum vizinho viu esse cego guia partindo. São alguns dos fatos da vida, né? Outro mais, outro dia da novena, aquela situação de uma família mais pobre que chegou e construiu um barraco de zinco, estava ali com sua família, e avisaram o padre e foram lá fazer uma visita, o padre e outras pessoas foram lá visitar, afinal de contas, né? O pessoal que está chegando aí, igreja em saída, né? Vamos lá ver como é que está a situação. Chegaram lá, o que que acharam? Acharam aquela família realmente pobre, mas uma família com fé, não tem nada, tinha feito uma horta, plantando as coisas. E o padre vai, conversa bem, fala do trabalho social da paróquia e que tem ajuda para pessoas necessitadas. Aí o pessoal da família responde assim: padre, nós não temos muita coisa não, mas nós temos a nossa horta aqui que está produzindo. Se precisar de alguma coisa, pode contar conosco. Quer dizer, como as coisas são invertidas quando a pessoa entra na dinâmica do Evangelho, né? Então, João é claro, não vamos distorcer as suas frases. Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. Ele passa o mesmo com a comida. Então, né? E naquele tempo usavam também o seu poder, da sua prepotência, para ganhar alguma coisa, extorquir alguma coisa, uma pressãozinha, né? Uma multa aqui, a minha parte, coisas daquele tempo, né? E assim, então ia assim aproveitando, né? Alguma coisa, aproveitando da sua autoridade, do seu poder, da sua força, de alguma forma extorquia, né? Para completar o seu salário, né? Faziam isso. Perguntaram, e nós, o que devemos fazer? João também é claro, não useis de força para tirar nada de ninguém e ficai contentes com o vosso salário, né? O que ele está falando? Honestidade, justiça. Então, estão vendo? As perguntas para João e as respostas são duas, claríssimas. Como é que se prepara para a vida do Senhor? Justiça, honestidade. Isso no Brasil, se pegasse, seria muito bom, né? E solidariedade, né? com os outros. Caridade fraterna. Justiça e caridade. Foi a resposta de João. Não dá para não entender. Nós, é claro, conhecemos Jesus. Ele está só preparando o caminho para Jesus. O pessoal pensou, nossa, esse homem realmente não será ele o Messias? Está falando essas coisas com essa vida autêntica? E João nos dá uma lição de humildade. Ele poderia dizer que era ele, né, que todos aceitariam. Ele dá uma lição de humildade. Ele é apenas a voz. A voz, ela passa. O importante é a palavra. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo a minha voz. Daqui a pouco eu vou me calar. Né? Mas a palavra deve chegar a cada um. É a palavra que deve transformar. João sabia que ele era apenas uma voz. Né? Então ele diz, olha, depois de mim vem alguém que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias. Eu batizo vocês com água para conversão, batismo de penitência, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então João tem a consciência que aquele que vem é muito superior. Sim? E quando a gente pensa bem, é só imaginar Jesus, por exemplo, o sermão da montanha. E aí vocês, nós podemos fazer uma comparação. Então, a pregação de João já é exigente, viver a justiça, ser honesto, né? E ser solidário com os outros. Já é exigente. Mas ela é menos do que a pregação de Jesus. A pregação do sermão da montanha é muito mais exigente. Se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Foi dito aos antigos, mas eu vos digo. Jesus, no sermão da montanha, vai muito além da justiça. Jesus entra na dinâmica do amor, a dinâmica do reino, a dinâmica da generosidade. Aquilo que diz São Paulo na segunda leitura, que a vossa bondade seja conhecida de todos. Essa bondade que não vem da nossa virtude, da nossa qualidade. Essa bondade que vem de Deus. Então a nossa alegria e a nossa bondade são fruto do Espírito Santo. Essa é a alegria deste domingo do Advento. O Senhor é por nós. O Senhor nos visita. O Senhor nos batiza com o Espírito Santo para sermos nesse mundo embaixadores do seu amor, da sua misericórdia, da sua alegria, praticantes da justiça e da caridade. Que São João Batista interceda por nós, que a Virgem Maria nos acompanhe para que vivamos esse Natal na verdadeira alegria cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.